João capítulo 9, do versículo 1 ao 3, você pode acompanhar por aqui também, diz assim, ó: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Amém? Para que nele se manifestem as obras de Deus. Eu quero que você entenda o que é propósito, né? E se a gente traduzir de uma forma bem simples para você entender, propósito é onde a gente quer chegar. Propósito é o nosso objetivo. Então, todo mundo nasceu com um propósito. Todo mundo na vida quer chegar em algum lugar, todo mundo quer caminhar, todo mundo quer progredir na vida. E Deus tem um propósito estabelecido para cada um de nós. A pessoa hoje que não tem um propósito de vida, ela não tem uma razão, ela não tem um objetivo, ela não tem algo que ela busque, e é claro que é Deus acima de todas as coisas, ela não vive, ela vai estacionar, ela vai parar no meio do caminho. Esse texto que nós lemos aqui é muito interessante, porque entre tantos milagres que Jesus realizou nos 3 anos que ele andou na terra, entre tantos outros milagres, esses milagres têm uma narrativa diferenciada. Porque esse milagre, são 3 milagres que nós chamamos de milagres messiânicos. Ou seja, a cura do leproso, a cura de um endemoniado surdo e mudo, e a cura do cego de nascença. Por que milagre messiânico? Porque para os judeus, só quem fosse o Messias que eles aguardavam, que só quem fosse o Messias poderia realizar esse milagre. E quando o primeiro milagre, que foi a cura do leproso, acontece, todo o processo da cultura judaica, ele funcionava assim. Só para você entender um pouquinho, dar um pano de fundo para onde a gente quer chegar aqui. Se abria um protocolo para isso. Então, foi curado um leproso. Pô, lepra não tinha cura, só um Messias poderia fazer esse milagre. Então, ali diante dos fariseus, se abria um protocolo, porque precisaria se comprovar que realmente esse era um milagre messiânico que foi feito pelo Messias. E aquela pessoa, então, seria reconhecido como Messias. Então, acontece a cura do leproso, acontece a cura do endemoniado, surdo e mudo, e o terceiro milagre é esse milagre do cego de nascença. Então, quando o primeiro momento acontece, todos ali já estavam de olho. Quem é essa pessoa? Quem é Jesus? Então, esse milagre, ele traz uma conotação especial para as nossas vidas. E você vai entender o propósito de Deus através disso, através do que o Senhor tem para nós. Eu quero compartilhar com você 4 verdades que eu vejo aqui, nesses 3 versículos que a gente leu de João capítulo 9. Primeira coisa, vai guardando isso, a gente vai falar de novo disso, só quero citar aqui. Eu vejo que todos nós nascemos com um propósito, amém? Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós precisamos chegar em algum lugar. Deus estabeleceu um propósito para as nossas vidas. Todos nós precisamos caminhar. A segunda lição que eu tiro desse texto aqui é que eu vejo que todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Todos nós nascemos cegos. A gente não consegue ver, não consegue entender, muitas vezes. A terceira lição que eu tiro daqui, eu vejo que tem que ter um milagre de Deus. Olha só, tem que ter um milagre de Deus, tem que ter um milagre de Deus a fim de que possamos ver o nosso propósito. Nós não conseguimos ver esse propósito se não existir um milagre. assim como o Senhor Jesus curou aquele cego de nascença. E a quarta verdade que eu consigo ver nesse texto, eu vejo a finalidade para a qual todos nós nascemos. Todos nós nascemos com uma finalidade, para que as obras de Deus se manifestem em nossas vidas. É o que o texto diz, para que as obras de Deus se manifestem em nossas vidas. E é disso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero detalhar um pouquinho hoje aqui sobre o que a gente pode ver aqui. Então, a primeira verdade, eu vejo que todos nós nascemos com propósito. Quem nasceu com propósito aqui? Todos nós, sem exceção, nascemos com um propósito. Enquanto Jesus caminhava ali com seus discípulos ao longo da estrada, eles se depararam com este homem, A Bíblia nos diz que os discípulos viram que o problema do homem foi que ele era cego de nascença. De imediato os discípulos olharam para ele e de imediato os discípulos identificaram isso. Mas Jesus sempre vai mais além. Entenda que o nosso olhar, a nossa visão das coisas, elas são limitadas. E talvez nessa noite, aquilo que você está enxergando, aquilo que os teus olhos conseguem ver, não é de fato aquilo que o Senhor tem preparado para as suas vidas. Então, os discípulos, logo num primeiro momento, olha, esse é um homem cego de nascença, talvez ele tivesse alguma deformação nos olhos, alguma coisa que eles identificaram de imediato. Jesus, porém, viu também outra coisa. Jesus viu que o homem nasceu com um propósito. Jesus não estava olhando só para aquela cegueira, mas ele olha para aquele homem e ele vê que aquele homem nasceu com um propósito. Existia um propósito de Deus para que a obra de Deus se manifestasse em sua vida. Então aquele milagre que Jesus realizava naquele momento era para que a obra do Senhor, a obra do Deus Todo-Poderoso se manifestasse na vida, através da vida daquele homem. E tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, queridos, é para isso. É para que a obra de Deus fosse glorificada, para que o nosso Deus fosse glorificada. Isso levanta a questão: O que nós estamos vendo nas nossas próprias vidas? Tem muita gente que paralisou a sua vida, irmãos, porque tem olhado gigantes, tem olhado problemas, tem olhado coisas que aparentemente são muito grandes. Tem pessoas que estão parando a sua caminhada, deixando de caminhar, mas não conseguem ver que o propósito que Deus tem para você é muito maior do que todas as dificuldades que possam se levantar contra a sua vida, amém? Você percebe como a visão de Jesus é diferente da nossa? Nós somos limitados, a gente vai olhar aquilo lá e parou, acabou, não dá. Se fôssemos nós que encontrássemos, ou se fossem somente os discípulos que encontrassem aquele cego no meio do caminho, talvez isso ficasse numa conversa simplesmente. Mas Jesus foi além disso, porque ele entendia o que ele estava fazendo na terra. Então nós vemos nossos problemas ou nós vemos o nosso propósito? Essa é a questão. O que nós estamos enxergando? Porque talvez foi assim que você veio aqui nessa noite, irmão, se sentindo preso, paralisado. Mas o que nós estamos enxergando? São os problemas ou são os propósitos? Você pode dizer hoje: eu tenho problemas realmente grandes, pastor, eu tenho problemas gigantes. Deus quer que você saiba hoje que os seus problemas podem ser grandes, sim, mas o propósito de Deus na sua vida é muito maior que tudo isso, amém? Diga para o seu irmão aí: o propósito de Deus é maior do que tudo na sua vida. Hoje Deus quer que você saia daqui, queridos. Olha, isso é profético, guarda isso no teu coração. Hoje Deus quer que você saia daqui vendo também o seu propósito. Você nasceu com um propósito. A verdade é que Deus te formou para o seu propósito. Você foi criado por Deus. Deus nos diz: olha, deixe o seu propósito definir quem você é, e não os seus problemas definir quem você é. Tem muita gente que os problemas se tornaram a identidade de cada um. As pessoas são conhecidas pelas dificuldades que vivem, mas não pelas grandezas do Senhor, mas não pela manifestação do poder do Senhor. E essa cultura, irmãos, ela precisa mudar nas nossas vidas. A nossa cultura é a do reino de Deus. A nossa cultura não são de coisas pequenas, mas são de coisas abundantes. Abundantes, e é isso que de fato tem que fazer parte das nossas vidas, amém? A segunda coisa que eu tinha citado aqui é o seguinte: todos nós nascemos cegos para um propósito. Todos nós temos um propósito, mas todos nós nascemos cegos para ele. E eu não estou falando de cegueira física aqui. Não é isso que eu quero dizer. Você e eu, entenda isso, você e eu somos esse cego de João 9. Eu me incluo nisso, nós somos esse cego de João 9. Agora, quando eu digo que você é esse cego, como eu disse, não é fisicamente. Eu não estou dizendo que todos nós nascemos cegos fisicamente. Eu estou dizendo que, como ele, todos nós nascemos cegos espiritualmente. E enquanto nós não nascemos de novo, queridos, nós não podemos ver, nós não podemos contemplar, nós não podemos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Existe uma diferença. Você não pode ver o seu propósito na vida com os olhos físicos. Você não pode ver o propósito de Deus na tua vida se a tua visão não for uma visão espiritual, se a tua visão for limitada. Aquele homem, irmãos, olha só, como Deus é tremendo, como Jesus é tremendo. Como é que foi? Se você continuar lendo o texto, a gente não leu esse texto até o final. Mas se a gente continuar lendo esse texto, como é que aconteceu esse milagre? Jesus encontra aquele homem, os discípulos identificaram que ele era um cego de nascença. E aí Jesus tinha um propósito, contempla o propósito na vida do homem. E ele vai e cura aquele homem. Mas como foi esse processo de cura? Você lembra disso? Jesus faz o lodo ali, faz o barro e passa nos olhos, gospe ali, faz o barro e passa nos olhos daquele homem. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, queridos. Sabe por quê que o que Jesus estava fazendo na vida daquele homem? Primeira coisa que eu quero que você entenda: na cultura dos judeus, o barro tinha propriedades medicinais. Então, isso era alguma coisa que eles podiam olhar e compreender melhor. Outra coisa que eu quero que você entenda: eu e você, nós que somos homens, fomos criados da onde? Da onde nós nascemos? Como Deus criou o homem? Do barro. Aqueles olhos não tinham uma boa formação, mas eles precisavam ser formados, queridos. E Jesus então faz de uma forma, a palavra do Senhor, ela se completa, nada acontece por acaso. E os olhos daquele homem, então, eles renascem, mas eles renascem de uma maneira espiritual, para que ele contemplasse a glória do Senhor, para que ele contemplasse aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele, para que o nome do Deus poderoso fosse glorificado através da vida dele. Eu quero dizer para você que é isso que o Senhor está fazendo com a gente. Você só pode ver o propósito na vida se os seus olhos espirituais estiverem abertos. Tem muita gente que está caminhando hoje dentro de uma cegueira espiritual, irmãos, porque de verdade, tudo isso que a gente está vivendo nesse tempo é muito estranho. As sensações são estranhas, elas se confundem, elas se misturam o tempo todo. E se nós não tivermos uma visão espiritual das coisas, nós paramos, nós paralisamos. Por que tanta gente fraca? Por que tanta gente abatida? Por que tanta gente que não consegue se levantar? Nós estamos transicionando um período de uma doença que veio, que alarmou o mundo, e hoje nós estamos entrando num período de uma outra doença. Aqui, ó. Está todo mundo ficando maluco, colhendo os frutos desse período que a gente simplesmente não podia fazer nada. Então hoje o problema é outro. E qual é a situação de tudo isso? Ou nós temos uma visão espiritual das coisas, ou nós entendemos aquilo que o Senhor tem para a gente, ou nós vamos ficar no meio do caminho. Ou nós permitimos que o Senhor refaça a nossa visão. Por essa razão que a Bíblia diz que nós devemos nascer de novo. se nós não nascemos de novo, se nós não nascemos do Espírito, queridos, nós não vamos poder contemplar aquilo que o Senhor tem. E aí qualquer situação é o que vai nos parar. Mas eu creio que, como a Bíblia diz ali, eu era cego e agora eu vejo. Amém? Eu era cego e agora eu vejo. E eu creio que é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu creio que é isso que o Senhor está fazendo nessa noite. Deus te trouxe aqui por um propósito especial, não é por acaso. Não é por acaso. Mas Deus tem um projeto, Deus tem um plano na tua vida. E o Senhor quer que os seus olhos se abram nessa noite, para que você caminhe na luz e para que você alcance aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Amém, queridos? Recapitulando o que eu falei aqui, olha. Todo mundo nasce com um propósito, foi a primeira coisa que eu disse. Todo mundo nasce com um propósito. Todo mundo nasce cego para o seu propósito, foi a segunda coisa. Então deve ser verdade. A terceira coisa que eu quero falar para você nessa noite: tem que acontecer um milagre de Deus, a fim de que nós possamos ver o nosso propósito. Tem que acontecer um milagre de Deus para que a gente possa ver. O Senhor tem que fazer assim como Jesus fez um milagre na vida daquele cego. Deus tem que fazer um milagre nas nossas vidas, para que a gente possa abrir os olhos espirituais e ver isso. Sem um milagre de Deus, a nossa tendência natural, ela pode ser a de reagir como os discípulos. Você percebe a reação dos discípulos aqui? Quando eles viram um homem que era cego, o que eles perguntam para Jesus de imediato? Quem pecou, Senhor? Foram os seus pais ou foi ele que pecou? E o jogo de acusações começa. E muitas vezes esse jogo de acusações, não somente da gente para com as pessoas, mas até dentro de nós, a gente começa a se questionar com isso. Por que está acontecendo isso comigo? Por que as coisas não funcionam? Por que as coisas não andam? E a gente começa então a procurar um problema. A gente começa então a procurar, olha, quem pecou? Aonde que está errado? Quem foi que deu o passo errado? Note que o jogo de culpa, ele foi parado rapidamente por Jesus. Jesus não permitiu que isso fosse adiante. E ele responde, olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus, amém? Sabe por que eu estou dizendo isso pelo Espírito, irmãos? E quando eu orava, o Senhor me dava essa palavra nessa semana, e eu orava por estar aqui hoje falando, e aquilo que o Espírito Santo ministrava ao meu coração é isso, olha, muita gente hoje aqui, se sentindo acusada, culpada, por situações que viveram no passado e que não conseguem caminhar hoje num tempo presente, para que possa viver e desfrutar das grandezas do Senhor. Mas assim como o Senhor Jesus curou aquele homem, Ele está curando a tua vida nessa noite também, amém? Toda acusação do inferno caia por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda acusação do inferno. Então, queridos, Quando você está cansado de jogar o jogo da culpa, Deus tem um milagre para você. Aleluia! Então pare de se culpar, pare de culpar as pessoas, pare de dizer, olha, minha vida está assim hoje, porque o meu marido ou porque minha esposa fez isso, minha vida está assim hoje porque meus pais fizeram isso. Não, se nós nascemos de novo, se a Bíblia diz que se nós nascemos pelo Espírito, nós somos nova criatura, então nós temos uma vida nova no Senhor, amém? Não mais eu, a Bíblia diz, mas Cristo vive em mim, aleluias! Essa é a verdade do Senhor. Então você pode pensar que o seu problema é maior do que o seu propósito, mas Deus não pensa assim, queridos. Deus não pensa dessa maneira. Não é assim que o Senhor age, sabe, para cada situação na vida. Talvez você esteja pensando isso, olha, ó, mas minha vida está uma confusão, minha vida está conturbada, minha vida está uma salada. Mas para cada confusão, sabe, para cada situação de descontrole, Deus tem um milagre. Para cada pecado, Deus tem o perdão. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, e o nosso Redentor vive, aleluia! O nosso Redentor vive, queridos. Então não se preocupe com isso, a tua vida está dessa forma, desordenada. Deus é especialista nessas coisas. Deus é especialista em ordenar todas as coisas. E a última coisa que eu quero falar com você, e eu quero já pedir que o pessoal do louvor se posicione aqui. A quarta verdade que a gente tirou desse texto é essa: o propósito pelo qual nós nascemos é para que a obra de Deus seja manifesta em nossas vidas. Aleluia! Jesus deixou bem claro isso. O propósito por nós existirmos aqui é para que a obra de Deus seja manifesta. É para que o nome do Senhor Deus Poderoso seja glorificado. É por isso que você nasceu. Se você não entendeu isso até hoje, o Senhor está falando com a tua vida nessa noite. Então Deus pode mostrar a sua obra através da sua vida, a fim de que o nome dele seja glorificado. E eu quero finalizar aqui, irmãos, essa breve mensagem nessa noite, com quatro respostas que você pode dar hoje aqui. Sabe, Deus nos criou com livre-arbítrio. Ou seja, nós decidimos, nós escolhemos aquilo que nós queremos para as nossas vidas. O Evangelho, ele não é uma imposição, mas é algo que vem transformando as nossas vidas de dentro para fora. Existem quatro possibilidades de respostas que você pode dar nessa noite. A primeira delas, você pode responder assim: olha, eu não quero, preste atenção, eu não quero que Deus manifeste as suas obras através de mim. Você pode dizer não, eu não quero que isso aconteça, eu não quero. E aqui esta verdade, você é cego e você ainda nem sabe disso. Essa é a condição pelo qual nós nascemos. Você prefere ter os seus problemas a viver o propósito de Deus. É uma escolha. Você pode considerar os seus problemas maiores, você pode considerar as dificuldades da vida maiores do que viver o propósito, do que entender e viver o propósito do Senhor. Essa é uma resposta que você pode dar essa noite. Outra resposta que você pode dar, e essa resposta é para você, não é para mim. Outra resposta que você pode dar nessa noite é essa daqui, olha. Primeiro, e essa aqui muitos dão. Primeiro, deixe-me corrigir os meus problemas. Primeiro, deixe corrigir os meus defeitos. Então, aí Deus pode manifestar as suas obras através de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você que pensa assim. Se você resolver todos os seus problemas, o que nunca vai acontecer, nunca vai acontecer, sempre vai ter alguma coisa que vai pegar. Se você resolver todos os seus problemas, como Deus vai manifestar a sua obra em você? Como é que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida? Se você é autossuficiente para resolver todas as coisas. Isso é o mesmo que dizer, nós não dependemos do Senhor. É o mesmo que aquele cego talvez tivesse dito para Jesus: ó, não preciso, eu vou continuar cego. Mas é uma escolha, a gente pode escolher isso na vida. Entenda uma coisa, não são as pessoas sãs, não são as pessoas que estão bem, não são as pessoas que vivem bem que precisam de médico, são os doentes, são aqueles que estão enfermos, são aqueles que estão feridos de alma, são aqueles que têm enfermidades físicas, enfim, são esses que precisam de cuidados. Talvez seja essa a tua situação. Uma terceira escolha que você pode fazer nessa noite, responder para você mesmo, essa daqui, ó: meus problemas são muito grandes para Deus manifestar as suas obras em mim. Isso não é verdade. Meus problemas são muito grandes para isso. Deixa eu dizer uma coisa, eu repeti uma coisa que eu já disse aqui: Deus é especialista em grandes problemas, amém? Deus é especialista nisso. Se os seus problemas têm te sufocado, Entrega hoje na mão do Senhor. Olha para o propósito do Senhor. Entenda que Ele é o especialista. Quando a gente está enfermo, a gente procura um médico e a gente procura um especialista naquilo que a gente tem. E o nosso Deus é um especialista de vida e de vida abundante, de trazer cura, de trazer restauração. Quanto mais difícil, melhor. Quanto mais intenso, melhor. Porque não é impossível para Deus, talvez seja para você, talvez seja para mim, mas não é impossível para Deus. E a última resposta, e eu vou finalizar aqui para a gente orar, que você pode dar nessa noite, e eu creio que essa seja a resposta correta, que nós precisamos dar para nós mesmos, que nós precisamos declarar diante do Senhor: sim, Deus, eu quero que o Senhor manifeste suas obras através de mim. Aleluia. Essa é a maior resposta que nós podemos dar aos céus nessa noite. Sim, Deus, eu quero que o Senhor manifeste as suas obras através da minha vida, aleluia, através da minha família, através da minha casa, para que o teu nome seja glorificado. Olha, entenda uma coisa: a tua vida, a tua família pode estar um caos, pode estar passando um furacão em tudo isso, mas o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia, porque Ele é o dono de todas as coisas. Se você crê nisso, fica de pé comigo, eu quero orar com você hoje aqui, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero orar com você hoje aqui. Nós queremos declarar esta verdade hoje. Qual é a resposta que você quer dar para você hoje? Qual é o tema da sua